Você está na tempestade. Bem-vindo ao Cúpula Cast.
E sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas para mais um episódio aqui do Cúpula Cast. Quem fala é o André Ugione, o seu host. E, cara, eu tô aqui hoje para sair surpreendido. Eu não quero ouvir clichê.
E aí, pessoal, quem fala é o Dude. E não é porque não é para todo mundo que é ruim. Essa é a questão.
Olá, eu sou o PH e nenhum anime é pra todo mundo.
É verdade, olha.
Isso aí, verdades foram ditas.
Pode encerrar o cast aqui, acho, né? Ponto final.
É isso, pessoal. Obrigado pelo convite.
Até a próxima semana, um abraço.
E vamos
se manter. Essa foi precisa, cara. Essa foi precisa, mano. Mas sabe, eu quero, assim, ó, totalmente desvirtuado aqui. Sabe o que, que não é pra todo mundo também, gente? Beber água direto da fonte quando tu tá num retiro, tipo, no pé da serra. Não façam isso.
Que isso, mano. Mas
caraca, foi muito específico isso pra mim.
Isso aí, cara. Não beba dessa fonte.
Lembrando, por algum motivo, cara, a gente tá... Só abrir um parênteses aqui, antes de passar a bola e voltar pro cash. Cara, a gente tava no final de semana, esse último final de semana, a gente tava em 10 pessoas nessa casa, e tipo, o cara falou, não, pode tomar água da torneira, porque aqui vem direto da nascente, não sei o que, pá.
Meu amigo, já tô vendo já.
E a gente tomou, né, mano, de uma boa, né? Porque, tipo, o meu pai tem um rancho também lá no meio da serra, e tipo, lá também é assim. Então, nunca teve problema, né? Só porque lá o pai cuida, não sei o que e tal, não sei se o cara cuida. E a gente foi ali na pousada desse cara, tomou, maluco. Das 10 pessoas... 5 ficaram, tipo, com caganeira.
Eita.
2 intoxicação, tipo, ferrada, assim, sabe? Tipo,
bem... Eu acho que foi daí que surgiu dessa água. Nunca diga que dessa água não beberás. Porque tu bebeu e daí, né, se fudeu, né? Então...
Cara, a vida cobrou, né?
Cara. Cobrou, cara, cobrou. Foi triste, assim, deu uma desidratada no pessoal.
Pela emoção com que você tá narrando, se você não fizer parte desse pessoal, eu tô maluco.
Ah, não, eu fiquei ruim. Eu não fui pessoal que chegou a vomitar e desidratar, assim. Nossa. Infelizmente, minha namorada foi. Tadinha dela, ela ficou ali uns 2-3 dias baleadíssima. Mas é isso aí, tamo vivo. Tamo vivo depois de beber água, que não é pra todo mundo, né? Igual os animes que a gente vai conversar aqui hoje.
Caraca, que conexão, hein?
Curioso, cara. Variando aqui, Dude, eu tô muito curioso, eu nunca falo isso, né?
Nossa, mano, é o bordão do André, eu estou muito curioso, mano.
Eu estou muito curioso pra ver as opiniões, porque como eu falei, cara, eu não tô aqui pra chegar aqui com, pelo menos eu acho, né? Eu espero que vocês me surpreendam, chegar aqui com um Death Note, um negócio assim que tipo, nossa, todo mundo já falou isso 400 vezes. Eu estou aqui pra ser surpreendido e ninguém melhor... Do que o Dude, que é a mente mais aleatória que eu conheço do Cúpula Cast, junto com o PH, que é o cara mais...
Eu diria, a primeiramente,
mais
agradeço.
Aleatória.
Totalmente, pra mim, pra quem ouve MRG, pra mim, tu é o Didi Braguinha do Cúpula Cast, velho. Às vezes tu vai...
Vou aceitar como elogio.
Totalmente,
então.
Totalmente.
Eu acho que é um elogio, e eu ia completar que, além de ser a mente mais aleatória do Cúpula Cast, eu acho que é de todos os podcasts de anime que eu já ouvi na minha vida. E eu acho que tem que ser um troféu isso mesmo pra você.
O cara mais aleatório de todos os tempos.
Totalmente, mano.
Teve um cast que a gente gravou recentemente, o PH, do Spy Family, tá ligado? E daí eu tava discutindo, cara, mano, quando eu olhei Spy Family pela primeira vez e eu vi aquele cara do Eleganto, o CEO ali da escola, da coisa, eu falei, cara, eu bati o olho nesse cara e falei, caraca, como esse cara parece o coelho da Mansão Foster para Amigos Imaginários.
Dita aí. Eu não esperava, realmente. Eu tentei esperar, eu construí vários caminhos que esse discurso podia ter ido e não acertei ainda.
Cara, mano, eu olhei assim, cara. Oh, e o André digitou. Caraca, parece não, mesmo.
Digita, Coelho Mansão Foster no Google e tu vai ver. É o
cara,
personagem.
É muito parecido, velho.
Spy Family, mano.
É
muito com parecido. Certeza.
A versão humanoide dele.
É muito igual.
É muito igual, mano.
Perfeito, perfeito, perfeito. Live action de Mansão Foster.
Caraca,
live action
de Mansão Foster pra Amigos Imaginários, mano, muito bom, muito bom. Mas, cara, PH, por acaso, talvez tenha alguém aqui que não sabe da onde tu tá vindo, de qual projeto aí que nós te conhecemos, né? Então, cara, conta um pouquinho pra gente de onde tu vem, pro ouvinte já ficar ligado da onde que é o PH Sensei, como me referia a você, primeira vez que a gente gravou, não sei se tu vai lembrar disso aí.
lembro, mas que gravamos Toradora.
Toradora,
isso. Toradora, velho.
Inesquecível. Toradora. É, até porque nós convidamos no mesmo programa, a pior ideia do mundo, pra um programa de áudio, que as pessoas não estão se encontrando, porque nem com câmera a gente usava na época, e aí convidou um André e uma Andréia pro mesmo programa, a gente nunca sabia com qual dos dois a gente estava falando.
Foi genial.
Péssimos produtores.
Tu maratonou, né?
Mas caso alguém não saiba de onde eu vim do Animes Overdrive, que é um podcast de animes, que fazemos assim como os meninos aqui, todas as semanas, publicamos os nossos... às quintas-feiras, inclusive, tem que acabar essa live, terminar de editar o programa que vai ao ar amanhã. E assim como o pessoal aqui da Cúpula, toda semana a gente tá falando de anime, às vezes a gente fala de um anime específico, às vezes uma listinha, mesmo esquema que vocês já conhecem aqui. Fazendo inclusive, tem alguns programas, os meninos participam lá, tem um dos mais loucos, bizarros e mais divertidos da nossa história, que é um dos últimos lá, que eles participaram de jogo do Você Prefere.
A gente vai ter que
explicar. Foi uma isso, baixaria, velho.
Foi uma baixaria do família, mas uma baixaria família, muito divertida.
Baixaria família.
Você família, já...
literalmente, em alguns casos.
É. Literalmente família. Não foi minha intenção falar disso. Então, assim, se você já gosta da Cúpula, já gosta dos meninos, pode conhecer a gente lá por esse programa que... eles estão soltos lá e vocês vão ver a gente. A gente não, porque eu não tô nesse programa, né?
É verdade.
E dali você pode conhecer a gente. Se gostar, pode conhecer o nosso projeto de apoio no Catarse. Mas só de você ir lá ouvir a gente, já fica muito agradecido.
Show de bola. Links estarão todos aqui na descrição, tanto do YouTube quanto do Spotify, né, gente? E acho que com isso dá pra gente abrir o episódio. Ninguém melhor. Você, senhor Dude.
Eu abri?
Por gentileza,
que responsabilidade,
cara.
Pra já dar o tom, né?
Lembrando... ah, inclusive, a gente falou?
Pro motivo não,
que a gente
não
tá
falou.
Aqui, então, não falou, né?
Não falou, mano.
Não falou.
Caraca.
Pô, pensando tá bem agora.
A gente tá aqui hoje pra conversar sobre animes que não são para todo mundo, né? Então, teve uma pitadinha nas frases, deu pra pegar no ar. Se você leu o episódio no qual você clicou pra ouvir, né? Geralmente você faz isso, você não faz, pô, quer dizer que você gosta muito da gente, um abraço. Mas, cara, a gente tá aqui pra falar hoje sobre animes que não são para todo mundo. A gente não colocou regra do tipo, ah, não é pra todo mundo porque é pesado, ou é porque tem muito daquilo, porque tem muito não sei o... cara, não houve regras, por isso que eu tô aqui pra ser surpreendido. Eu quero ver onde que os dois conseguiram ir, e eu também consegui ir. Nessa loucura de pensar não é pra todo mundo. Então, Dude, agora sim, passando a palavra pra você, já que o ouvinte agora tá ciente, né, do que a gente vai conversar hoje.
Cara, então, eu trouxe um título semi-famoso, né? Eu vou dizer que talvez ele seja um dos animes mais no-senses da Netflix, né? Ele tem lá um catálogo até bem recheadinho, mas não tem toda a franquia. Que o anime que eu vou trazer aqui que não é pra todo mundo... e eu vou dizer isso com propriedades, né? Antes que vocês me ataquem. É Baki. Né? Acho que Baki é bem conhecido da franquia,
Crapler,
né? Baki. Que é que a história daquele garoto, né? Que quer acabar com o pai dele, porque o pai dele matou a mãe dele. Tem toda aquela parada de luta, porrada, 24/7, né? Porque basicamente é só porradaria, é só luta, né?
Eu não faço ideia do que é a sinopse de Baki. Alguém já me contou, mas eu não lembro.
Cara, é basicamente a história de um cara que ele quer ficar cada vez mais forte pra conseguir acabar com o pai dele, tá ligado? Essa é praticamente a premissa, assim. Não precisa saber.
Eu vi aqui que é bem antigo.
É, é bem antigo. É bem antigo. É tipo, cara, eu vou dizer que é uma parada meio Dragon Ball, só que sem tantos poderes assim, né? E é na Terra, né? E eu acho legal que é uma parada muito nonsense. Eu gosto porque é bem nonsense, né? É tipo um Jojo da vida, mas... eu digo que ele não é pra todo mundo porque ele quebra muito a barreira do sentido, tá ligado? Ele tem muitas vezes que ele vai pra um caminho que pode gerar até um pouco de desconforto pro espectador. Eu vou dar um exemplo, né? Tem um arco específico, uma das últimas temporadas, que se eu não me engano, eles descobrem um cara da época das cavernas que tá congelado, né? E daí eles descongelam esse cara e daí eles querem derrotar esse cara. Sabe? Então, tipo, mano, é uma parada muito nonsense que, se tu parar pra olhar, o mínimo que tu pensar, tu vai dizer, mano, essa porra não faz sentido e, mano, o que que tá acontecendo aqui, sabe? Então, e eles não se esforçam o mínimo do mínimo do mínimo pra explicar as coisas, né? E daí tem outras paradas do tipo, a musculatura foda nas costas dele faz a cara de um demônio, tipo, do Baki, do pai dele e tal. E tem vários aspectos que trazem à tona essa loucura, né? Que pra mim eu gosto, né? Mas eu digo que tem muita gente que não gosta dessa parada meio nonsense, meio Hokuto no Ken da vida, sabe? Meio beres. Os caras, tipo, tudo beres. Né?
Uhum.
Eu acho legal a comparação com o Hokuto no Ken, porque até puxa, assim, que eu acho que o que faz sentido nesse discurso seu é que os clichês, que pode até dar a tônica de outras sugestões aqui, de repente, mas, assim, os clichês do anime, quando é um anime que é só o clichê exagerado, como é esse, que ele só exagerou a parada da luta e de ser mais forte do shonen. Ele cria essa barreira de não ser pra todo mundo, mas acaba que ele... Eu acho que o trunfo que fica pra essas histórias é... Ele acaba sendo pra um público tão específico que ele pode se tornar cult dentro desse público, saca?
Com certeza.
Baki mesmo, eu acho que é um anime que eu olho e falo assim, cara, eu não assistiria isso, sabe? Assim, não é o que me atrai, mas eu acho que é aquele anime que se você pega no dia certo e se assiste, você fala, caraca, hoje era o dia que eu realmente só queria ter visto essa porrada sem sentido aqui, saca? E é... Mas você trouxe, a minha questão é, você trouxe ele não sendo pra todo mundo, mas você não gosta ou você
não,
gosta muito?
Eu gosto,
e acha que mais pessoas deveriam ver?
Eu gosto, eu já vi, e realmente tem pessoas que falam mal de Baki porque falam que é muito, muito sem sentido. Tipo assim, é um anime mais... Eu não queria usar a palavra retardado, mas mais maluco que Dragon Ball, sabe? Então ele meio que ele tá nesse nicho de anime shonen que é só porradaria, sabe?
Tipo, eu não assisti, tá, Dudi, o Baki. Eu não assisti o Baki, mas eu posso estar louco. Tu já viu os dois, vamos lá, me corrija. Mas ele tem aí uma semelhança com o Jojo, não tem? Nessa pegada de ser, tipo, bem nonsense, os poderes bem exagerados.
É, sim, tem. Essa parada mais... Hokuto no Ken, que é muitos caras bombados, meio que essa vibe anos 90, que é todo mundo bombado, sem camisa, se batendo...
Pois
ele
é.
Tem essa vibe,
então,
ele tem essa vibe.
Pois é, eu diria que, assim como a gente já conversou N vezes aqui sobre Jojo, né? Cara, tu tem que só entrar com a expectativa alinhada, eu acredito, pra esse tipo de anime, né? Mas eu concordo que ele não é pra todo mundo, assim. Eu tô com o PH, não é o tipo de anime que eu sentaria e, tipo, ah, tô... Eu vou dizer folheando, olha só que velho. Tô folheando ali o catálogo da Netflix e eu não escolheria Baki pra ver, assim. Tipo, eu provavelmente veria... sei lá, quase qualquer outro anime, porque não é... Realmente não me atrai. Já apareceu pra mim várias vezes, já vi trailer, assim. Muitas pessoas já falaram bem, inclusive muito mais pessoas falaram bem do que mal pra mim, mas eu realmente nunca
cara,
fui atrás, sabe?
Cara, tem uma temporada que o Baki luta contra... Ele luta contra um louva-a-deus imaginário.
Imaginário. Isso é muito Jojo, mano. Isso é muito Jojo.
Fiquem com isso na mente de vocês, cara.
Caramba.
O pior é que eu saí já desses comentários mais curioso pra assistir Baki do que já estive em qualquer momento da minha vida.
Meu Deus.
Principalmente.
Eu acho que
a visão de. O fato de ter mencionado o Jojo, e aí logo em seguida a gente falou dos Brukutus, né? Porque puxou o Hokuto no Ken. Eu fiquei lembrando muito daquele jogo Brawl Force. Vocês manjam? Que é só tipo.
Brawl Force?
É tipo um joguinho de plataforma, plataforma não, aquele shoot and run, vai andando e atirando só que é muito caótico. E ele tem os personagens baseados nesse exagero, desses brucutus aí dos anos 80, 90. E é um jogo que ele só brinca com esse exagero. Uhum. Então assim, quando eu ia jogar esse jogo e eu me divertia, você não entra nesse jogo esperando
uma grande história, né?
Off-life, saca? Ou uma grande parada. E aí eu fui pensando assim, pô, é a sintonia... Pra entrar, se faltasse um dia, eu tô assim, pô, queria ver só uma ação sem compromisso, mas quero ver um anime. Isso entra, saca? E quando o Dude falou aí da luta com o louva-a-deus imaginário, eu confesso que o bizarro me pegou.
Não, mas o PH me falou uma coisa que faz muito sentido a gente fazer uma analogia. Olhar Baki é a mesma coisa que jogar aqueles jogos de fliperama. Tu não tá pela história, tu só quer bater, tu só quer porrada e pronto,
Metal
velho.
Metal Slug. Quem
é o Metal Slug da vida, é. Tu jogou Metal
Até
Slug,
Até hoje
sabe?
Eu não faço ideia do que tá acontecendo em Metal Slug, mas tu tá metendo bala, mano.
É, mano, tá é qualquer jogo de lutinha de fliperama, cara.
Machine Gun e dando bala, não tem jeito, mano.
Mas é gostoso esses animes, porque tu não tem que usar o teu cérebro muito pra pensar e raciocinar a história, né? A história minimamente ali explicada e entendida e, no, e só quer ver os embates, cara. Eu acho muito interessante, tipo, a maneira que os embates acontecem, né? Porque esse é o foco da parada. Tipo, nossa, aquele cara luta de tal estilo e o outro cara luta de outro estilo. E daí é engraçado como esses estilos se chocam, sabe?
Nesse tipo de obra, eu acho que um dos pontos de maior interesse é ver até onde a criatividade do Okara vai, tá ligado?
Exatamente. A resolução da batalha. E, tipo, como
que é a grande, o grande charme de Jojo pra mim é esse, né? Tipo, como que o Araki vai resolver essa situação, sabe?
Às vezes nem o Araki sabe, sabe?
Às vezes nem ele sabe. Pois
e ele vai pensar no meio do processo.
No meio da loucurada, né? Então, talvez Baki tenha muito disso, até porque Baki vem depois de Jojo, né? Jojo é antigo pra cacete. Então, talvez exista aí uma inspiração, né? Não só da estética, né? Que puxa o Hokuto no Ken e tal, mas... Interessante, cara. Gostei de começar essa lista com Grappler Back. Na Netflix chama de Grappler Back também ou é só
cara,
Back?
É só Back, né? Acho que é melhor pro marketing, né?
É só Back? Né? É só Back. Não lembro. Realmente não lembro. Pode ficar à vontade aí, gente. Agora só queria que o Dude abrisse aí pra ver a loucurada.
Deixa eu falar um anime, então, que eu vou trazer aqui. Esse é um anime que eu vou trazer, eu acho que não é pra todo mundo, mas que eu gosto também, eu gosto muito dele, mas sei que ele é muito bizarro. Chama Maioiga ou The Lost Village. É um anime tem na Crunchyroll, um anime de 12 episódios. E ele tem até em algumas listas da própria Crunchyroll, ele já saiu, e assim, falando de animes que as pessoas amam ou odeiam... Animes que dividem opiniões.
Nossa
senhora. Exatamente.
Esse aí é loucurada. Esse anime é loucurada pra caralho. Meu amigo.
Conta pra
ele. Ele faz parte de um gênero de animes que eu já gosto. Que é. Eu gosto de um gênero específico de animes que não é pra ver, que não é pra todo mundo. Que é animes que, assim. É nisso que a gente tava falando, de até onde esse anime vai. Do bizarro, do maluco. Eu pensei até se eu traria Sarazanmai aqui pra falar disso, ou Tsuritama, que são outros na mesma pegada. São animes que você começa a ver e ele vai pra lados muito insanos e você não sabe mais o que tá acontecendo ali na tela. Mas eu acho que esse Maioiga, eu acho que ele é o exemplo máximo disso, porque ele divide muitas opiniões na hora que ele faz a virada dele, que vai pra esse bizarro, que muita gente acha horrível, porque ele realmente é bizarro. Esse anime me atraiu, vou passar a sinopse pra quem não conhece, porque ele é um anime, como o Dude falou, o anime do ônibus. O pôster dele é um ônibus, e aí tem uns 30 personagens ali na imagem, que são os personagens que estão viajando nesse ônibus quando começa o anime. E as pessoas estão nesse ônibus pra procurar essa vila perdida. Então é como se fosse ali um Lost, que vai mostrar todos os episódios... um durarara pra falar de anime, todos os episódios, não, todos os personagens. Sempre você vai explorar, não tem exatamente um protagonista, mas você vai explorar arcos e mistérios por trás de todo mundo que tá ali naquele grupo, sabe? E esse anime começa a fazer isso, começa um pequeno mistério ali na ilha, ó, na vila, e aí você vai vendo que tem uma coisa esquisita, mas ele começa a ir pra uma... pro bizarro, pro surreal, que eu não vou falar aqui exatamente pra não estragar a experiência. Nossa, de quem possa anime, querer ver... Mas assim...
Meio Lost mesmo, então.
É, mas... E aí ele vai pro famoso seinen psicológico, que tanto falam, né? Ele não vai tanto pro seinen, ele vai mais pro psicológico. Mas assim, é de uma maneira muito, muito bizarra e muito abstrata, que é até comum em animes, né? Mas pra vocês terem uma ideia, a nota dele no My Anime List é 5, saca? Mas nossa, tem muita gente... Esse 5... Não é tipo que a maioria das pessoas tá dando 5 de fato. É que tem pessoas dando notas muito altas e pessoas dando notas muito baixas. Aqui. Então, assim, é um anime que polariza muito, sabe? É por isso que eu achei que ele combinava bem com esse tema. E principalmente porque eu tenho a função de espalhar a palavra desse anime para que mais pessoas assistam ele. Eu luto muito, muito para fazer um podcast inteiro no Overdrive ainda para ele. Vou conseguir um dia... Mas se eu puder falar já de 5 minutinhos aqui no podcast dos outros, tá falado. E se por um acaso você tá ouvindo isso e já curte ou odeia esse anime, pode me procurar lá que vamos falar.
Eu digo que ele, tá, entra na, ele entra na categoria dos animes que é impossível tu ter um meio termo. Ou tu vai gostar muito e tu vai achar da hora, ou tu vai achar uma porcaria.
Já viu, Dude?
Já.
Ah, tu assistiu inteiro?
Já.
Tá, mas eu confesso, então tá, os dois assistiram, legal, eu não vi. Mas eu quero que vocês expliquem pra mim, então, por que que ele não é pra todo mundo, que não ficou tão claro pra mim, assim.
Cara, eu acho que o principal motivo é porque ele tem um grande plot twist, assim, na forma como acontecem as coisas. O que acontece é, a história começa aparecendo que é sobre uma vila misteriosa, e de fato ela é, mas ela deixa de ser sobre... parece que tem um assassinato, parece que alguém desapareceu. Parece uma coisa mais mundana, ela começa nesse tom, parece que é uma história sobre aqueles personagens...
Meio realista.
E algo mais mundano, assim, isso. Uhum. E de repente, ele é sobre um pinguim gigante de borracha estando ser o maior medo de um dos personagens e tá aterrorizando ele... Como se fosse um Godzilla assustador, entendeu? E de uma forma de que isso faz sentido psicologicamente pros personagens.
Caramba.
E com aquela história que tava contando no início. E essa do pinguim é uma das bizarrices. Um pinguim que parece aquele patinho que fica com a faca na mão, que às vezes as pessoas usam de meme no Twitter, sabe?
Tô ligado.
É nessa pegada, sabe? E isso é muito... Até tem muitos animes que fazem, né? Que viram essa página e surpreende a gente. Mas o que acontece aqui, eu acho que ele é muito destoante e ele realmente vai muito pro ridículo. Eu acho que ele quer fazer isso.
Entendi.
Mas vai do que o Dude falou, de você abraçar, que a gente tava falando até no último, né? Ou você ficar puto porque o cara te tirou a história que ele tava contando antes.
Uhum.
Eu, na maioria das vezes que eu vejo o anime, eu fico muito feliz quando isso acontece. Porque eu acho que os japoneses, ele faz essas viradas que vão pro lúdico e pro surreal de uma forma... muito singular, que me agrada demais, demais, demais. Eu acho que o Mayoga, ele faz... E sei que ele não é pra todo mundo, porque muita gente odeia, mas é tão singular, ele não poderia existir de outra forma pra mim, que eu acho que é por isso que ele de fato não é pra todo mundo, mas todo mundo deveria dar uma chance pra descobrir se ele é pra você ou não, sabe?
E eu digo mais ainda,
eu acho que
cara,
ele é desses animes.
Eu digo que muitas das vezes as pessoas que não gostaram dele... Foi porque foram com uma expectativa formada, lendo a sinopse, vendo tipo, que tinha um pessoal no ônibus e tudo mais. E daí, com o tempo, né? Ah, eu queria ver tal coisa, não tal coisa. Aí o cara, tipo, dropa, dá a nota baixa e vaza. Né? Enquanto a pessoa devia estar aberta a novas propostas. Tem muitas vezes nas temporadas, cara, que eu começo a assistir um anime e nem leio a sinopse. O André falou, tem esse anime aqui que é muito bom dessa temporada. Eu nem leio a sinopse, cara. Eu só pego do play.
É,
sabe?
Menos no Oditax, né, seu safado.
É,
mas
verdade.
Olha só. Mas peraí. O PH falou que, tipo, ele falou uma coisa importante aqui, que o anime, ele meio que subverte isso. Ele parece que ele te promete isso, ele te dá uma sinopse, ele te dá um começo, uma premissa, que eu não julgaria quem fica, tipo, triste, puto, que mudou totalmente do nada, sabe? Eu acho que... Beleza, a pessoa... Seria mais legal a pessoa ter a mente aberta, como o Dude descreveu? Seria. Mas também não dá pra julgar aquela pessoa que ficou com as expectativas quebradas, porque o anime construiu essas expectativas, né?
É, assim, é uma manobra arriscada, né? Tipo assim, se o anime quer ir pelo caminho de te falar que é uma coisa e ser outra, ele tem que estar disposto às pessoas que queriam a primeira coisa... Né, de achar horrível a virada.
Eu pensei em duas coisas enquanto o PH descrevia esse anime. A primeira e mais forte que veio na minha cabeça foi Decadence. Que Decadence...
Caralho, Decadence.
Ele talvez não seja tão agressivamente, dependendo do ponto de vista, né, esse lance de mudar. Só que assim, ele se vende como Shingeki no Kyojin 0.5, né? Porque vai ser um Shingeki no Kyojin.
E ele entrega um primeiro episódio nessa pegada, né? Isso que é o mais louco.
Exato,
o primeiro episódio. Ele entrega o episódio inteiro e do nada...
Do começo ao fim. E tu acha... Eu fui assistir o segundo episódio realmente acreditando que, beleza, vou ver aqui uma distopia, um mundo com recursos escassos, onde vai ter essa jornada dessa menina com esse cara e não sei o quê. E no segundo episódio tem Geloco da Coca-Cola pra tudo quanto é lado, né? E tu fica, meu Deus, o que que tá acontecendo?
Cara, mas
aqui,
aí
irmão?
É nesse momento que o cara tem que comprar essa loucura, porque daí vai ser legal,
sim,
sabe?
Não, total.
Pra mim foi.
Muito bom o Decadence, cara. É um absurdo aquele anime,
total, velho. Eu também acho. Eu assisti o anime inteiro aplaudindo. Eu falei, não é possível que eles estão fazendo isso.
Eu não julgo quem não gostou e teve a expectativa quebrada, entendeu? Porque o anime construiu
concordo.
Essa expectativa, sacou? Então, mas eu concordo que é muito mais feliz tu aceitar, né, de mente aberta. E mesmo pra gente que já viu anime pra caralho, né, gente? Porque uma coisa
nossa,
é uma pessoa que viu 10, 20 anime. Outra coisa... Cara, a última vez que eu fiz uma lista faz anos e tinha, tipo, sei lá, sem brincadeira, 200. Quase 300.
É, porque a gente tá falando dessa parada bizarra, tipo, você puxar o Decadência é legal, porque ele entra exatamente, pra mim, na mesma pasta e na mesma... eu gosto muito quando animes me surpreendem assim. Uhum. E é legal você falar isso, que mesmo a gente que vê muito... Porque eu até brinquei, né? Nenhum anime é pra todo mundo. Mas esses aqui, esses animes, eles já são animes que não são nem pra todos otakus hard. Tem alguns que vão odiar. Porque são os caras que são realmente mais apegados na... Ó, eu quero que você me entregue ali nos primeiros capítulos o sonho da história. Porque é uma pegada muito shonen, né? Eu quero que já no primeiro capítulo você me diga qual é a mensagem. Feijão, né? O Naruto quer ser Hokage. O Luffy quer ser o maior pirata do mundo pegar One Piece. E aí você vai a história inteira com essa missão. Uhum. E aí você chega ali. Imagina você chega no episódio 6 de Naruto e, na verdade, ele quer destruir a vila, saca? Caraca, o que tá acontecendo? Seria um anime foda? Seria, mas não seria o Naruto, entendeu? Seria esse anime só seria foda porque existe o Naruto, né? Porque é o da quebra expectativa. Oh,
na moral.
Tem gente que não quer a quebra.
Eu digo que deveria ter um Arif do Naruto, cara. Nossa.
O Arif do Naruto?
Devia ter, né? Alguém que... Ah, eu sou o demônio? Então eu vou destruir isso aqui mesmo.
Ia ser diferente,
The Boys, cara, do Naruto, sabe? Ao contrário.
Nossa, mano, ia ser irado.
Ai, cara. Bom, cara, pra mim, eu vou começar com uma bem fora dessa linha, que eu vou falar um pouquinho sobre... Eu vou mais falar um gênero do que um anime específico, que são os anime moe. E os anime moe, cara, é muito diferente consumir um anime moe, porque eu falo aqui o quê? Eu tô falando de K-On, eu tô falando de, sei lá, Yuru Camp, qualquer desses animes que tem um monte de menininhas, sei lá, num café, conversando dia a dia ou num trabalho, sei lá, essas coisas assim.
Famosas meninas fofas fazendo coisas.
Né? Coisas geralmente fofas ou até coisas normais, isso. Só que fica fofo porque elas são fofas, né?
Perfeito.
Então, o mais recente que eu assisti, cara, e aí por isso que eu lembrei, foi o Akebi-chan. Vocês assistiram Akebi-chan?
Akebi-chan?
Akebi-chan é um que viralizou porque tem uma cena que a menina tá cortando a unha
de...
Lembro, cara? Ela tá cortando a unha na sala de aula, aí ela pega o cortador de unha e cheira, assim, o cortador de unha, assim, é uma coisa meio bizarra.
Ah, era um recente da mina, uniforme, costura, essas paradas.
Isso, na verdade, qual é a pira desse anime, né? É a Akebi, que é a menina protagonista, ela é super energética, assim, menina do campo e tal, e ela quer ir pra uma escola onde a mãe dela estudava e ela queria usar o uniforme que a mãe dela usava, né, que é o mesmo, uniforme de Sailor, né? Que é de marinheiro, né? Aquele clássico uniforme de menina da escola do Japão. E a escola é só pra mulheres. E quando ela chega lá, tipo, quem faz o uniforme é a mãe dela que faz pra ela, costurando e tal, não sei o quê. Só que ela chega lá e o uniforme dela, tipo, é único. O uniforme já mudou. Então ela tá com o uniforme que a mãe dela fez, tipo, handmade, assim, né? Artesanal. E ela não quer abrir mão do uniforme e, tipo, ela fica totalmente excêntrica. Ela fica muito fora da curva pra escola, né? Meio que chamando atenção.
Ela está fora dos padrões.
Isso, só porque é um anime, cara, que ele é totalmente yashikei, né? Que é aquele gênero...
Ele faz uma crítica social ao sistema, tá ligado? Não,
é totalmente o oposto disso, né? Pois é, mas é que tem gente que não sabe o que é o yashikei. Mas é que realmente, cara, é o anime que tu assiste e não existem problemas.
Coisa linda.
E é tranquilidade o tempo inteiro. Só que no anime, cara, só tem menina bonitinha. É só isso. E elas interagindo e conversando e fazendo coisas fofas no dia a dia. A Akebi-chan em especial é muito bem animado, é lindo. A trilha sonora é maravilhosa também. Então, tipo, tem várias cenas, vários sakugás, né? Várias animações lindas lá. E, cara, só porque é um anime que, assim, ó... Tem gente que teria até vergonha, eu acho, de falar que eu sentei pra assistir a Akebi-chan, né? Tipo, tá ligado aquele meme do cara maromba sentado na academia com fone, tipo...
Sim.
Tá ligado? Tipo, você gosta de Akebi-chan? Sim, tá ligado? Então, é meio que esse meme, assim. Só que é um anime que ele é muito relaxante, muito... Realmente limpa a alma de quem tá assistindo, né? Esses yashikei, né? E aí tem o Yuru Camp, tem o K-On, tem vários outros aí do... desse gênero, se é que eu posso chamar assim, cara, mas eu não acho que seja pra todo mundo justamente por causa disso, né, porque, cara, não acontece nada. Não tem um plot, um problema, ação, mistério. Não, é o dia a dia, literalmente, dessas meninas fazendo coisas normais, interagindo como amigas e sendo fofas e fazendo coisas do dia a dia, sabe? Tipo, muita gente não vai curtir.
Pior que às vezes viraliza umas paradas desses anime moe que eu fico, caraca, mano, que poder eles têm, né? Eu lembro que tem, tipo... Eu não sei se dá pra chamar Idol Master lá. Idol Master não, como é que é o nome? É aquele de Idol, que é o... De escola.
Ah, aquele anime de escola. Tô ligado, mano.
É o K-On.
Não, é o K-On.
Não, é de Idol, é o K-On, é de banda,
da Nikonikoni lá.
É que tem um monte, mano. Tá, sai toda temporada.
É o...
Toda temporada tem um anime de Idol, assim.
Tem.
O anime de Idol já virou um gênero dentro desse subgênero.
Sim. Eu vou encontrar pra ti, dude. Love Live.
É Love Live. É? Nossa, Love Live, né? Me fugiu da coisa. E, mano, eu fico impressionado como eles estouram a própria bolha, sabe? Porque tem muitas cenas que ficam famosas. Tem também aquele outro do Ayaya, do Kinhiro Mosaic, acho que é, do anime. Que é uma garota... É Kinhiro ou Kinhiro Mosaic, que é um anime de umas garotas numa escola, né? E daí tem uma menina que chama a outra garota de Ayaya. Aí tem Ayaya. Aí saiu o meme do Ayaya. Se tu botar Ayaya meme, tu vai ver que é ela falando Ayaya pra garota que se chama Aya alguma coisa, sabe? Ela fica falando Ayaya, Ayaya. E daí isso aí viralizou pra caralho. Tipo, tem gente que usa como sub na Twitch e usa como, tipo, alarme, tá ligado? É uma parada muito absurda os anime moe como história, velho.
Cara, eu sou. Eu sei que não é pra todo mundo, mas eu sou o cara para o qual esse anime é feito. Todas as temporadas eu assisto alguma coisa dessas menininhas, eu sempre falo. Eu já tô ansioso que na semana, na temporada que vem, tem um das minas meio marceneira, tipo, do it yourself, fazendo várias coisas. Já tô hypadíssimo. E o Urukamp é um dos meus animes favoritos da vida. Inclusive, comecei a ver de novo, porque agora minha namorada tá vendo dublado na Crunchyroll, aí eu tava assistindo e transformou ainda mais pra mim. Eu gosto demais disso, saca? Mas o que eu achei mais curioso de tudo é que esse anime, ele não é pra todo mundo e ele é exatamente o oposto do baque que o Dude trouxe, saca? Que é assim, lá é um anime sobre caras brutos... Sim. Que é o tempo todo com problemas sendo resolvidos na porrada. E aqui, exatamente o oposto, saca?
É bem isso aí mesmo.
Provando que ir pros extremos, você limita o seu público, mas aí você dá uma, né, dá uma, como é que fala, uma fidelizada, né? Uhum. Aqui, ó, não é um anime que é uma cena, o personagem lutando, e aí na próxima é um episódio mais slice of life da menina amiga dele.
Uhum.
Vamos nichar. E aí quando você nicha, várias pessoas não vão querer ver, mas aí você cria um viés
fãs,
de consumo,
né? Super fãs,
eu, por exemplo, cara, pra mim toda temporada eu vou passando e vejo pelo pôster, a gente já vê, né, quais animes são disso, você já vai clicando, só, cara, qual é o hobby que eu vou acompanhar essa temporada. Recentemente teve o das meninas que era de fazer cerâmica também na Crunchyroll. Esse daí é 15 minutinhos, gente, só. Pode assistir, perfeito, saca? Mas pra quem gosta, eu sei que não é pra todo mundo. Mas esse, dos três que a gente falou aqui até agora, eu até pelo fato da gente estar falando mais de um tipo do que de um anime específico, porque eles não têm muita especificidade mesmo, além do hobby que vai ser tratado naquela história, eu acho que esse é o mais fácil de... sair do nicho para o qual ele é específico dos outros dois, sabe? Porque por ele ter essa proposta de ser um anime de cura, um anime de tranquilidade, é só para você ver ali e ficar em paz. Esse é um sentimento que todas as pessoas buscam em algum momento da vida, assim. Agora, o sentimento de se divertir numa porradaria, vendo uma luta, ou o sentimento de se divertir com coisas muito malucas, talvez isso traz paz para algumas pessoas, mas eu acho que é um sentimento mais singular. Dá para entender muito o que eu tô falando? Tipo assim, eu acho que qualquer pessoa... Se você bota um Urukamp ali na TV, eu acho que consegue fisgar uma pessoa normal, para colocar assim, sem ser o otaku específico para aquele gênero, consegue fisgar mais do que se você colocar um Baki, que já é visualmente, já tem uma característica muito forte... uma yoga que vai pra uma parada muito surreal também.
Tá, mas aí eu pergunto, vamos quando ter... é que vai ter o anime dos caras bombados que não tem problemas, cara? É aí que mora a pergunta. Caras bombados, cara, sem problemas. O melhor anime de todos.
Não tem problema, por que que tu vai ser bombado, mano? Não faz sentido.
Mas ser bombado afasta os problemas, cara. Os caras podem ter problemas, tipo, sei lá, mano. Nossa, eu tenho que fazer um exercício aqui pra pegar mais meu tríceps, sei lá, um diálogo entre amigos e tal, né?
Sei fazer lá, um mano. Churrasco, né? Um churrasco. Anime sobre churrasco.
Não, pode ser simplesmente um anime que é sobre os caras bombados que treinam, mas a gente acompanha o dia a dia deles em casa, fora do treino.
Fazendo
a questão
marmita.
Fazendo a comida. Marmita é fundamental pra pro Maromba,
mas
entendeu?
Só, mas olha só, PH, dentro do que tu falou, ah, eu acho que o Yashikei, né, esse gênero, ele poderia ser mais pra todo mundo do que um gênero tipo Baki. Mas ele será que não vai contra, sei lá, pelo menos o que é a estratégia da Netflix hoje em dia? Porque tu não vê um Yashikei numa Netflix. E o Baki tu vê numa Netflix. Então, por que que eu tô trazendo isso? Porque eu sinto que... Pode ser uma impressão minha, né? Uma percepção, mas parece que as pessoas, não sei se é regional também, se é do Brasil, por estar muito acostumado com Dragon Ball e tal, mas buscar nos desenhos japoneses, uma pessoa de fora, buscar uma coisa mais próxima a essa parada de anime japonês, gritaria, soco, tá ligado? Parece muito mais próximo do que sentar pra ver meninas num acampamento, entendeu?
Tipo, faz sentido, faz sentido. Não, acho que é um caminho mesmo, porque pra maioria das pessoas, anime é o desenho de luta, né?
Se pode a gente ser, colocar, assim. Não sei se...
Então, chegar no Baki, porque assim, todo mundo, mesmo quem não é fã de anime, sabe quem é uma... O que é um Naruto, um Dragon Ball? Como é que não zoou, né?
Não, eu tô aqui ainda. Não tem problema. Se dá a tua voz, dá-lhe pau.
Show. É que meu celular esquentou. Mas ele vai voltar em breve.
Pode continuar, sem estresse.
Não, mas eu acho que faz sentido o que você tá falando, assim. O fato de ser um anime de luta pode aproximar. E eu acho que o argumento Netflix também tem uma força. Porque em questão de números, certamente tem muito mais gente lá do que na Crunchyroll, né? Aí pra saber especificamente se os números de anime competem, não saberia dizer. E no caso do Baki específico, eu acho que faz sentido também, porque a história de ação já é um gênero, né? Toda semana a Globo tem pelo menos 3 filmes que é só resolve a parada na porrada e no
só
tiro, então...
A porrada resolve tudo hoje, na tela quente.
Não, o bagulho é tela quente, né, irmão?
Então, mano,
temperatura máxima, temperatura tudo nervoso,
é tudo é muito tem, bom, velho, é muito bom.
Não tem espaço pra Yashikei nessas páginas.
Não tem espaço.
Tela quente, temperatura máxima. Mas uma coisa é certa, mano. Esses animes aí que vocês estão falando de moi, cara, eu acho que o meu recorde de anime moi foi 3 episódios, cara. Mais do que isso eu não consigo.
Sério? Mas tu viu Super Cub, não assistiu?
Sim, mas eu assisti...
É isso que eu faço, é fã de Super Cub.
Não, mas eu sou fã de Super Cub, mas eu não consigo assistir 4, 5 episódios de Super Cub numa sentada, velho. Não consigo.
Tudo bem, mas tu assistiu inteiro.
Tipo, não, assisti inteiro, mas assim, é um anime vibes, né, mano? É episódico, é tipo uma parada pra tu... É tipo uma degustação. Sim. É uma
total,
degustação.
Total.
Não é.
É
porque Baki é um jantar, tá ligado? Tipo, um anime moi é uma degustação. Não, mas
é uma feijoadona, né? Também.
É tipo uma parada carregada. É uma parada carregada, né, mano?
Isso, é diferente. Mas traz o teu próximo da lista aí, Dude, pra gente sair
cara,
desse disco aí.
O próximo da minha lista, eu vou dizer
Não tem lista.
Não. É porque. É porque eu fiquei pensando se eu botava ou não, cara, porque. Ele é pra todo mundo, mas. Ao mesmo tempo, ele não é pelo julgamento das pessoas.
Pelo julgamento das
pelo
pessoas.
Pelo julgamento das pessoas. Apesar de ele ter uma nota alta no My Anime List, muita pouca gente falou sobre ele na temporada passada, retrasada, acho que foi. Retrasada. E bom, nós fizemos um cast sobre esse anime. A gente pagou um pau fudido.
Meu
e, mano,
Deus
quase
céu.
Ninguém assistiu e eu vi muita pouca gente falando sobre, velho.
Ah.
Eu tô falando do anime de balé, mano.
Ah,
mas eu me questiono se eu devo ou não falar sobre ele, porque eu falei que eu vou estar falando que ele não é pra todo mundo, mas na verdade ele é pra todo mundo, mas todo mundo não é pra ele.
Não foi pra todo mundo.
É, tipo, tem pessoas que não
todo
é,
mundo
tá
não
ligado?
É, pra ele,
é, tipo assim, o cara tem uma barreira, tipo, preconceituosa, ou talvez uma barreira muito. Não, só quero porrada, baque e moi, sabe? Eu não quero esse negócio de balé, de dança, né? E eu acho que, tipo, é uma parada muito foda, sabe? Tu vencer essa barreira e tu poder aproveitar esse tipo de obra. Porque o Dance Total. Dance foi com certeza um anime que, cara, surpreendeu absurdos, mano. Absurdos, mano. É uma parada muito artística, é uma parada que te surpreende. Ele foge do clichê, da parada de romance clichê, cara. Ele tem várias reviravoltas, não é porque é balé que, tipo, é uma parada estática, sabe? Então, mano, eu diria que talvez Dance Dance seja esse que não é pra todo mundo, porque as pessoas não estão prontas pra Dance Dance, talvez.
Tá louco, será, mano? Tá, mas vamos lá. Uma vez que a pessoa dá a chance pro Dance Dance, Dude, tu acredita que a pessoa, ela continua, que ela gosta, o que que tu diria?
Cara, qualquer... Não, mas eu acho que tu tem que ir sem preconceito, porque a parada de tu dar chance não quer dizer que tu vai gostar. Tu tem que ir de mente aberta, sabe? Acho que a chance não é...
Assim, 10 pessoas, quantas tu acha que gostariam? Dando a chance, cara. Né? Quebrando o preconceito, já chegou lá...
Cara, eu acho que 4 gostariam verdadeiramente.
4? Tu acha 4. Que de 10
pessoas... Nossa, eu botaria um 7 fácil, apostaria.
7, mano? Bah, não sei, também. Mano. As pessoas são muito... Cara, as pessoas são muito cabeça fechada, mano. Sei lá.
Tu acha?
Eu acho, mano.
A pessoa já sentou...
Não, eu acho que assim...
1, 2, 3 e tu acha que ela, tipo, droparia, cara...
Eu penso nisso porque, por exemplo, eu lembro que saiu uma notícia um tempo atrás que aquele Valkyrie of Ragnarok, que era aquele anime de torneio de porrada, que, tipo, ganhou a segunda temporada porque foi muito assistido na Netflix, sabe? Então, o Baki tá lá e tem várias temporadas, né? Então, eu penso que o povo, pensando como um todo, gosta de uma parada mais bruta, né? Não tá muito... Não curte muito essa parada mais artística, mais romantizada, uma parada diferenciada que é balé, entendeu? Então eu penso que por isso...
Eu tô dizendo que quebrou o preconceito já, dentro do anime já eu tô falando.
Ah, a pessoa que se quebrou totalmente o preconceito.
Regra de 3, fez a regra de 3.
Tá, aí aprovou. Tá, não, aí eu digo que é 9 de 10.
Tu acha que a pessoa fica, então.
É, eu penso que, tipo assim, ó, se 10 pessoas sentarem, mesmo tendo preconceito, sentarem pra assistir o anime, aí eu digo que, mano, 4 talvez gostem de verdadeiramente, tá ligado? Uma galera vai flipar.
Tu acha que uma galera dropa, mano?
Eu acho, mano. Eu
e
acho
agora,
mesmo.
Né?
E agora? Eu acho que eu entendo o pensamento do Dude. É mais um... Eu acho que é uma linha... É porque é diferente da linha que a gente tava falando antes do que não é pra todo mundo, né? Eu acho que os outros, talvez, eles continuem não sendo pra todo mundo, mesmo depois da pessoa assistir.
Isso.
Porque ele não casa, né? Assim, esse anime, ele é muito específico numa loucura, seja a loucura da luta, a loucura do doido, a loucura só de não ter nada. E esse aqui não, é uma obra realmente muito foda tecnicamente, narrativamente, mas não é pra todo mundo já na entrada, né?
Tipo assim, isso.
Não, ele não atrai todo mundo pra vê-lo e aí depois criar esse fascínio que pode ser muito mais garantido que dos outros. E realmente é uma pena. Eu até, quando você foi falando a narrativa de foi da temporada anterior e que vocês fizeram um cast, eu achei que você talvez... Eu fiquei em dúvida se era o do balé ou o do Ya Boy Con Min, né? Foi, qual dos dois vai ser,
eu
né?
Eu tava esperando para ir comigo, cara.
Eu também, eu fiquei na dúvida, mas eu pensei, pô, pode ser o do balé também. Mas eu achei que não seria o do balé, porque na minha cabeça ele é inquestionável, né, em termos de qualidade. E olha que eu nem terminei, porque eu tava acompanhando o lançamento dublado, né? Aí eu fiquei, aí parou de sair, aí eu tô alguns episódios atrasados, não foi até o fim ainda.
Parou de sair?
Não que parou. Quando eu vi, ainda não tinha saído todos, né? Dublado, porque já tinha acabado o legendado, mas não tinha saído todos dublados. E aí eu não vi... Sim, ficou muito boa. Legal. Gostei demais. Inclusive, até faço um parênteses pra falar que eu acho que o fato de ter mais animes dublados cada vez mais... Ele ajuda a quebrar muito essa barreira do anime não ser pra todo mundo, sabe? Você colocar o mesmo anime pra uma pessoa assistir em japonês e o mesmo anime pra pessoa assistir dublado, as avaliações são completamente diferentes, né? E ainda mais quanto menos experiência a pessoa tiver com anime. Mas eu gostei dessa abordagem, desse outro motivo dele não ser pra todo mundo.
Porque às vezes não é o anime, às vezes é a pessoa, tá ligado?
Isso, é as pessoas que não estão abertas. Esse anime parece não ser aceitado por todo mundo, né? Aceito por todo mundo.
Tipo Jojo, né?
O que é uma pena, porque ele é muito bom esse anime.
Ah, mas é que Jojo é malucão no durante também, né? Então a pessoa tem que estar
constantemente... É uma mistura de tudo, uma mistura de tudo.
Eu gosto, mas a pessoa tem que estar constantemente ali se abrindo, né? Abrindo o coração.
A mente tem que estar
não
aberta.
Não é só o preconceito inicial. Na verdade, pra mim é o contrário. Porque Jojo, tu pode ler sinopse que tu quiser, tu pode ouvir o que tu quiser dos outros. A hora que tu assistir, vai te surpreender, tá ligado?
Vai.
De alguma forma vai te surpreender, sabe? O de balé, talvez nem tanto, porque se alinhar bem, dizer como é bom e tal, a pessoa vai entrar e beleza.
Pior que o de balé, pra quem viu Ballet Room, que é um anime de dança de salão, que teve alguns anos atrás.
Ballroom.
Já tá um pouco mais habituado, né? E consegue fazer umas conexões legais, né? Mas o Ballroom, que é uma dança de salão, ele não tem muito essa vibe do balé que é artística, né? É mais um negócio mais, tipo... Como é que eu posso
dizer?
Não
tem o palco, né?
Assim. É, não tem o palco, né? É um negócio mais, tipo assim, agitação, sabe? Porque balé é mais artístico, dança de salão é mais agitação. Então, tipo, no anime tu consegue fazer uma parada mais como se fosse ação, sabe?
Eu nunca assisti aquele Yuri on Ice, mas é nessa... se fosse pra dizer assim, tem uma pegada...
É uma pegada bem semelhante. Eu até gosto mais do... as pessoas amam muito o Yuri on Ice, né?
Uhum.
Tem até podcast lá no Overdrives. Quem curtir pode ir lá procurar. Sim, eu gostei muito de Yuri on Ice, mas pra mim o Dance Dance é melhor... Justamente por conta de ter essa coisa do palco, sabe? E por ser um anime que parece mais ser um anime de arte, enquanto o Yuri on Ice ainda tá muito próximo dos animes de esporte. E o Yuri on Ice, ele não é o que eu espero de um anime de esporte. Apesar dele ser um anime muito bom. Então tem esse conflito na minha cabeça. Okay. Mas é uma comparação muito boa. E o Yuri on Ice, eu acho que é um que passou por isso também, né? De não ser pra todo mundo. Ainda hoje, por mais que seja, tipo... um consenso da comunidade, muita gente ainda não deve ter dado chance pelos mesmos motivos que não daria chance pra um anime de balé, saca? Não vai dar pra um anime de patinação no gelo.
Eu só queria abrir um parênteses também, que tu falou sobre essa questão. Eu também gosto mais do Dance Dance, muito pelo aspecto que a patinação no gelo tá um pouco longe pra nós que tá aqui no Brasil, sabe? E também tem a questão também. Que pra mim, não sei se pro André também, mas pra mim, eles falam daquela escola lá da Rússia, né, que é o Balé Bolshoi, que tem uma sede aqui em Joinville, em Santa Catarina. Então, tipo, a gente consegue fazer um parentesco e, tipo, sentir mais familiaridade com o anime, né? Já Yuri no Ice,
se você passa esse anime pra uma criança que tá fazendo balé aí na sua cidade, ela se vê no anime.
E daí, tipo, eu nunca fiz patinação no gelo, cara. Eu nunca entrei num ringue de patinação. Então, eu não consigo ter essa mesma atmosfera que o anime passa, mas Yuri no Ice é muito bom mesmo.
Não gera a familiaridade.
Familiaridade, aham.
Perfeito, perfeito, perfeito.
Eu também pensei, pra falar agora de um anime que talvez não seja pra todo mundo por conta de barreira, assim, mas do público se conectar mesmo, como esse do Dance Dance, eu pensei em um que vai ser mais pra representar também uma grande página, mas vou trazer esse, que eu acho que é o que mais talvez seja pra gente que eu quero falar, que é o Legend of Galactic Heroes, ou Ginga Eiyu Densetsu, que... Por que eu falo que ele não é pra todo mundo? Esse anime, no caso, é adaptação de novels japonesas. É um anime que foi lançado na forma de OVAs no fim da década de 80 e década de 90. Tem mais de 100 episódios e alguns filmes. E ele é aquelas histórias só em OVA, foi lançando periodicamente, né? E é Space Opera, né? Tem um Império Galáctico e tem um exército rebelde galáctico. É mais a politicagem do que o carinha de espada, né?
Uhum.
Mais o Game of Thrones no espaço do que o Star Wars, vamos dizer assim. E em termos de história, inclusive falei de Game of Thrones, inclusive descobri esse anime na época que o pessoal tava revoltado com o fim de Game of Thrones na internet. E algumas pessoas sugerindo histórias que têm a mesma pegada política, que tem um fim amarrado e você não vai se frustrar. Em algumas listas... eu vi falando desse anime. E ele é, de fato, bem conceituado. Tanto é que tá ganhando remake, né? Eu acho que ele tá na terceira ou quarta temporada atualmente. Uma versão modernizada, traço bonito. E por que eu trago ele aqui pra falar que ele não é pra todo mundo e ele vai acabar representando uma grande leva aqui? Mais cedo a gente falou, por exemplo, de Hokuto no Ken. Que é porque é um anime muito velho. Assim, ele não é tão velho assim, né? Ele começou a sair em 88, que já tinha coisas de animação mais bonita, até assim, por exemplo, o Dragon Ball Z, que vem é bem próximo, e a gente ainda viu. Mas assim, são animes que ficaram com um ritmo muito datado, ficaram com um visual muito datado, apesar de ainda ter a história boa, sabe? E muita gente não vai assistir, né? Quanto mais jovem for a geração, provavelmente, não vai assistir e não vai acompanhar essas paradas... porque não consegue assistir um anime com um ritmo tão lento, ou às vezes com um visual que considera muito feio. E é triste, né? Eu trago ele aqui, tipo assim, pra história do anime mesmo, sabe? Obras que vão ficando pro passado, e as pessoas só... Esse, no caso, as pessoas vão assistir porque vai ganhar remake, né? eu tava pensando também quando escolhi trazer esse, por exemplo, o Trigun, que recentemente eu tava revendo, porque descobri que tinha dublagem, eu não sabia que ele tinha sido lançado dublado, aí eu fui assistir alguns episódios. E assim, muito datado também, sabe? É um anime muito divertido, mas ficou muito datado. Não é à toa que é um outro anime que vai ganhar remake, então assim... Mas são animes que não são pra todo mundo, porque são velhos, e é triste que as pessoas só descubram eles, ou nunca descubram, se não tiver um remake, sabe?
É porque pra nós tem muito um símbolo de nostalgia, porque se eu olhar Trigun agora, eu vou achar da hora pra caramba, porque eu já assisti na época do cartoon, e vou entrar naquela vibe nostalgia e vou adorar, sabe? E pra ter uma noção, esses dias aí eu assinei o Disney Plus, né? E eu tava olhando aquele Super Patos, não sei se vocês lembram, aquele lá, o Patos,
demais,
cara,
sou fãzaço, fãzaço.
O Patos que jogam hockey, né? E daí eu fui assistir, isso, cara, só com o sentimento de nostalgia, cara. Cara, me diverti pra caramba, a história é horrorosa, tipo assim, não faz sentido nenhum, mas ele é muito bom porque, tipo, tem essa vibe nostalgia, sabe?
Nossa, total, total. Fiz isso recentemente com o Avatar, a Lenda de Aang, cara, que, tipo assim... Tem seus problemas de ritmo, assim, tem o, tipo, do nada, tem um episódio que acontece muita coisa. Eu gosto de dar o exemplo ali, tipo, o romance do Sokka com a guria que vira a lua lá, né? Que, tipo, literalmente acontece tudo em um episódio só. Então é bem, tudo rápido, né? Mas, de qualquer jeito, é muito maravilhoso. Mas aí, no caso, a história é boa também, né? Só o ritmo ali que não ajuda tanto. Mas o efeito nostalgia é muito poderoso, cara. Puta que pariu, o efeito nostalgia é muito poderoso, ainda mais que a Netflix botou com a abertura da Nickelodeon. Eu nunca tinha assistido Korra, né? A Lenda de Korra. E eu comecei agora e, tipo assim, eles botaram uma propaganda da Nickelodeon que eu fiquei, caralho, velho, eu vi essa propaganda, mano. No Avatar eles também colocaram a aberturinha da Nickelodeon aparecendo a logo deles e tal.
Nossa, muito bom, velho.
Cara, dá até um arrepio na nuca, assim, na hora que eu assisti, sabe? Então é outra parada, né? Mas é uma pena.
O negócio da nostalgia, eu acho que conta muito, mas eu acho que o que poderia, assim, o que deveria, na verdade, deveria também não, não quero pôr regra de todo mundo, mas seria...
Tu gostaria?
É, assim, mas é porque eu tô ficando velho também, né, é coisa de velho isso, mas assim... A história que eu falo, não a história do anime, mas o papel que aquele anime tem na história deveria... importar também, sabe? Assim, a gente deveria ter mais facilidade e menos preconceito pra julgar. Tipo assim, esses dias eu tive a curiosidade, por exemplo, de ver o primeiro episódio de todas as versões de Astro Boy que tiveram em anime, saca? Que Astro Boy é tipo o primeiro anime moderno, né?
Sim.
Cara, você coloca um anime de 1963, que é quando estreia Astro Boy, e assiste um episódio de 20 minutos, parece que ele dura 2 horas na sua cabeça, porque assim... Caraca, não vai... ao mesmo tempo que não acontece nada, acontece muita coisa. Assim, não tem... Como hoje, por exemplo, pode passar um episódio inteiro pra decidir um simples fato e é uma grande discussão. Os personagens vão falar minuciosamente de uma decisão, fazer um plano e consegue esticar muita coisa num episódio só. Nesses... dava pra fazer uma temporada só com a história que tá em um episódio de anime, sabe? Do tanto que as coisas não tinham muito desenrolar. Assim, arco de treinamento. Aí em 2 quadrinhos seria um arco de treinamento e acabou, entendeu? Ao invés de um arco de 20 capítulos que alguém faria. Então, assim, só que é um ritmo tão lento que ao mesmo tempo parece que não acontece nada. E aí você vai assistir isso. Se você for assistir isso com a mesma pegada de, vou assistir um anime da temporada agora... Não tem dá, como, né? O negócio é que pra assistir essas coisas tem que estar numa sintonia muito mais específica e realmente eles não vão ser pra todo mundo, porque diferente dos outros, que às vezes é sobre gosto, é sobre momento, aqui é sobre momento, mas sobre momento histórico, né? Não tem como você que cresceu assistindo todos os animes da Crunchyroll e da Netflix querer ter a cabeça de quem viu anime pela primeira vez em 60, em 70, 80, sabe? Era outra parada do mundo, né? E esse é o que eu mais entendo, não ser pra todo mundo, mas é o que eu mais fico chateado, porque eu acho que ver, entender a história que, né, faz a gente entender, tipo, por que que tem animes moe hoje? Por que que pode ter um baque hoje? Foi porque essas coisas foram construindo o caminho, né?
Dá pra fazer também um paralelo bem legal com Star Wars, né, mano? O pessoal paga pau, Star Wars isso, Star Wars aquilo, aí tu vai, uma pessoa hoje vai ver Star Wars lá de 1900 e pouco com aquela narrativa, mano, o cara vai ficar, nossa, mano, como é que o pessoal gosta disso, sabe? E daí os caras de 30, 40 anos que gostam, assim, de Star Wars, porque eles viveram na época e tem um fator nostalgia encravado, sabe? Então...
É que tem muito do que o PH falou, né? De saber apreciar aquele momento, o contexto e até a significância daquela obra no... na mídia em si, sabe? Tipo, então... Eu acho que tem muito disso também, né? Entender a obra como mais que ela mesma, sabe? O que ela significa pras pessoas, pro cenário, pro mundo em si, né? Então... Eu acho que tem muito disso pra essas obras que a gente chama de clássicos, né? Inclusive, o Legend of the Galactic Heroes aqui tem uma nota altíssima no My Anime List,
ele
né,
é
cara?
O top 11.
Contrariando expectativas aqui. Eu não esperava uma nota tão alta pra um anime que supostamente top 11? Não é pra todo mundo, né?
Sim, ele é top 11.
Ah, é porque entrou o Spy Family aí, né? Que roubou o lugar de vários.
Kaguya-sama,
quer dizer isso. Kaguya-sama. Mas o Spy Family, eu acho que entrou no top 10 também, né?
Entrou? Roubou. Ele ficou com uma nota bem alta também.
Eu acho tipo legal a temática que tá ali no My Anime List. Adult Cast Military Space.
É, tipo, cara, totalmente... bem fora, né? Dos padrões, assim. Bom, vamos lá, gente. Pra mim, então, seguindo aqui, provavelmente vai ser um dos últimos, eu acho. Não sei quanto tempo exatamente a gente tem restante. Mas eu vou com um que é um anime que a gente já conversou aqui no Cúpula Cast, mas eu sempre que eu tiver a chance de falar um pouquinho sobre ele, eu vou abraçar essa chance. Que é, inclusive, que o Dude usou felizmente como a capa do episódio, que é a série Monogatari.
Eu tentei, André. Eu tentei.
E é a série Monogatari. Que essa que certamente não é pra todo mundo. Tu já chegou a dar uma olhadinha ou pegar em algum deles?
Cara, né? Eu já vi o primeiro episódio.
O primeiro episódio?
Nunca mais vi.
E o que tu sentiu, assim, no primeiro episódio? Tu lembra?
Cara, eu acho que eu não senti, sabe? Eu fiquei meio... Eu acho que foi por isso que eu não continuei. Foi mais... eu acho que foi exatamente a mensagem que ele passou pra mim, foi... Esse anime não é pra todo mundo. E eu nem pensei, não é pra mim. Mas eu pensei, tipo assim, agora eu não tô conectado. É tipo assim, às vezes eu... Porque eu gosto de ver, como eu falei na hora do Mayoga, eu gosto de anime que tem essa pegada de não ser pra todo mundo, por ele ser muito singular, numa loucura, e bem específica japonesa, às vezes, né? Bem específica de anime. Uhum. E aí esse, quando eu vi o primeiro episódio, eu pensei, ele realmente... Não é pra todo mundo.
Ele foi um pouco além.
Ele tão não é pra todo mundo que eu nem tô pronto pra ele agora, saca? Mas eu tenho muita curiosidade de acompanhar, de pelo menos entender mais do que é essa série, sabe?
Cara, a minha visão de um cara que deu muitas chances e assistiu muito mais do que, acho que um cara que não curtiu tanto aguentaria, eu acho que é muito do aspecto que talvez eu fui com expectativas muito altas, né?
Pode ser.
Também porque culpado. Ele tem muito mistério. Né, que ele só vai explicar isso lá no filme de 15 anos na frente. Ele só vai explicar isso lá na frente. Tipo, tem muitos mistérios que vão sendo largados no caminho. Só que ao mesmo tempo, não tem um ponto no atual que me interte a ponto de fazer eu esperar tudo isso, sabe?
Continuar assim.
Não tem tipo uma conexão assim. Tipo, sei lá, tem muitos mistérios, mas ao mesmo tempo tem um personagem muito Ed que tá batalhando contra o protagonista, e isso tá me entretendo enquanto esse mistério não resolve. Então, tipo, eu acho que é muito mistério, é muita coisa, tipo, jogada ali de uma maneira pra tu interpretar de uma forma e ser muito foda quando tu interpretar, só que ao mesmo ponto, mano, tu tem que estar assim, ó, assistindo anime, ó. Volta. Ah, tá, beleza, entendi. A garota clara caracol, beleza. Tá, mano.
Deixa eu trazer um pouquinho só pro ouvinte que talvez não ouviu o nosso episódio, nunca assistiu. Cara, a série Monogatari, ela começa com Bakemonogatari, que é o primeiro anime da série. E ela conta a história de um adolescente, que eu não lembro exatamente o nome dele, acho que é Koyomi o nome dele, agora não lembro exatamente. E ele aparenta ser um adolescente normal, você acredita que ele é um adolescente normal no começo, né, da série. Esse é um dos mistérios que o Dudy citou, né. E vai começando e tu vai meio que acompanhar essa vida dele com... meio que tentando resolver alguns problemas sobrenaturais, né? Então ele encontra personagens, geralmente personagens femininas. Quem assistiu Bunny Girl Senpai vai assimilar, mas é porque Bunny Girl evidentemente se inspirou em Monogatari, que é o protagonista, que vai encontrando as meninas e as meninas têm um problema ali que é uma coisa meio sobrenatural, que Bunny Girl tenta dar uma enrolada e fugir do sobrenatural, mas, né? Então, aqui não, é totalmente misticismo, assim, ele usa lendas japonesas e contos e analogias da cultura japonesa pra explicar, por exemplo, tem uma menina, o primeiro arco é de uma menina que não tem peso. Ela não tem peso, ela não pesa nada, como se ela não
tivesse nada. Isso, eu lembro dessa menina.
E aí, tem um tal de um caranguejo de uma lenda japonesa que ele meio que possui a pessoa, e quando ele faz isso, a pessoa não tem peso. Só que ao mesmo tempo é meio que uma discussão sobre um, sei lá, o quanto ela vale, porque ela também tem
problemas
com a família. O peso
dela na sociedade.
E a família não presta atenção nela, então, pô, o peso, o que eu tenho aqui, será que vale alguma coisa? Então eu não peso nada, então eu não valho nada? Sei lá, é uma discussão meio louca, assim, tá? Então existe essa linguagem metafórica no anime, porém, o Nishio Ishin, que é o autor, ele, ao mesmo tempo que ele coloca esses diálogos que é metafórico e tem um segundo sentido e faz uma analogia que te faz pensar, às vezes ele só coloca diálogo que não agrega em nada. São só diálogos por diálogo mesmo. E é personagem falando, personagem falando e personagem falando.
Não, não. Tu quer ver uma coisa que eu detesto? Eu vou ter que falar que eu detesto, mano. Cara, um negócio que eu detesto em Monogatari, cara. Mas eu tenho uma raiva. Ele pega, tá ligado? E ele começa o episódio e ele te joga um monte de texto na cara, tá ligado? Ele fica... Mano, ele faz um slideshow e a cada 2 segundos é tipo 3 linhas de texto. E o babaca aqui vai ler tudo, né? Aí o babaca vai ler tudo, não entende porra
nenhuma. O anime é tão excêntrico, PH, que talvez tu nem lembre. Mas tu tá assistindo e do nada, tipo assim, ele corta a câmera e, tipo, a câmera fica só no olho do personagem. Aí ele volta a câmera e bota no pé. Aí vem de longe. Então, tipo, aí o personagem se move numa posição meio Jojo, assim, pra falar uma coisa nada a ver. Então, tem uma direção e uma fotografia muito excêntrica. E eles ficam colocando, tipo, uns slides com um monte de kanji, um monte de palavra em japonês. E os malucos de fansub traduz tudo, negão. Traduz tudo. E só que não é pra tu ler. Faz parte da experiência do anime travar, apareceu um negócio.
Não saber porra nenhuma. Essa experiência.
Tem 3 linhas de texto e a ideia é que tu lê 2-3 palavras.
Ai, velho.
E tu, com essas 2-3 palavras, tu continue consumindo o episódio. Porque é meio que tipo o pensamento do protagonista. Aí ele tenta te colocar no lugar dele. Cara, é um negócio muito excêntrico mesmo. É tão maluco quanto parece que eu tô falando aqui mesmo. Tipo, ele é confuso mesmo. Tem vários foreshadows, assim, aparece vários personagens e a história dele vai contar lá no não sei das quantas Monogatari, que é uma temporada que saiu não sei quando, ou no filme. Então é aqueles animes com uma linha cronológica bem confusa. A gente tem a linha cronológica no site da Cúpula, pra quem quiser dar uma olhada por lá depois. Isso, mano. Mas assim, certamente não é pra todo mundo, cara, porque tem que querer continuar, porque é um desafio, não é uma coisa assim, ó, pra tu consumir passivamente. A gente brincou, né? Vou botar aqui a luta do Baki e deixar rolando enquanto eu almoço. Não rola, cara. Tu tem que sentar e assistir, tá ligado? É diferente, assim, o estilo de consumir.
Aí outra coisa que tem também é que a linha do tempo é toda distorcida, né?
Total.
Outra coisa que eu acho boa demais. Então, tudo que o André falou, eu falei, eu preciso ver agora. Esse foi o meu sentimento,
sabe? Não faz isso com a tua vida, não. Pega e fala, meu Deus.
Não, porque ele foi falando. Vocês já assistiram Penguin Drum? Algum de vocês já assistiu?
Não,
esse é aquele da garota que usa um chapéu de pinguim?
De pinguim, exatamente. Eu senti um pouco dessa pegada, sabe? Assim, de ter coisas malucas acontecendo do nada e aparece coisa na tela. Lá não é tanto de aparecer, é mais de símbolos que você vê sempre no mesmo, nos mesmos lugares. E vai criando loucuras também. Aí do nada tem a parada do pinguim. Eu curto muito essas premissas, sabe? Porque são, ó, por exemplo, eu falei aqui do Legend of Galactic Heroes e o Dude falou também do Bach, eu acho que são umas fáceis de comparar. Você veria uma série da Netflix fazendo isso, sabe? Uma série de porrada, de uma trama política. Você veria talvez até uma série de meninas fazendo nada ali, como a gente falou dos Moe. Mas essas coisas assim do nada tem o folclore japonês, aí elemento visual e loucura. É muito estética japonês e psicológico japonês também. Então eu gosto muito de anime que faz isso, sabe? Eu entendo muito que não é pra todo mundo.
Demanda um esforço absoluto pra te entender.
Sim, mas eu acho que, assim, a experiência anime... Pra mim, anime se resume a duas coisas. É shonen de lutinha e essa loucura, sabe? Essas paradas que você... Isso daí, por exemplo, nunca poderia ser adaptado pra uma Netflix. Não poderia nem tentar.
Não dá certo. Não dá
pode
certo.
Tentar um Cowboy Bebop, pode tentar um Yu Hakusho, um One Piece, até um Death Note. Eles conseguem ali, ah, é um Caderno da Morte e tal. Mas essas coisas que são muito, muito, muito... anime, sabe? Uhum. Às vezes ainda funciona em light novel, funciona em mangá, mas quando traz pra uma linguagem ocidental, cara, não funciona. E esse eu acho que é o ápice do... E é legal falar de Monogatari, porque além de ser tudo isso, é uma franquia muito forte, né?
Nossa!
Muito, uhum. muito forte. E assim, e a gente não vê as pessoas falando tanto, principalmente no ocidente,
é nichado, né?
Como
é
falam
nichado,
de outras
dizer.
Coisas. Então, mas por exemplo, Jojo é muito nichado também. E eu acho que Monogatari talvez tenha a mesma capacidade de culto de fã, sabe?
Uhum.
Mas como é muito, muito mais loucura, porque não tem nem o flerte com o shonen de lutinha, fica mais difícil ainda das pessoas chegarem lá, né?
Uhum.
Mas eu acho que é nesses lugares desses animes que não são pra todo mundo, que tem umas pérolas que vale a pena você assistir. E esse, em particular, é um estilo que eu gosto de minerar. Eu tô muito curioso. O mangá de Monogatari vale a pena? Será? Talvez eu possa ler.
É light novel, é novel.
Ah, é light novel. Então mas já, assim, se ó, tiver mangá vai ser ruim.
A experiência é completamente diferente de consumir a novel e consumir o anime.
Não,
justamente
novel,
pela direção do... É do Shaft, né? Do estúdio Shaft. E a direção do cara é única, assim, tipo... É muito diferente da Light Novel.
É
uma
coisa
diferente.
Que não pode reclamar é que é igual a qualquer outra coisa que tu já viu, né? Ele é totalmente fora da casinha.
Ah, ele é totalmente único, exatamente. Uhum. É totalmente
não,
único.
Tem uma parada que tem nele que eu acho muito engraçada que não existe nenhuma pessoa além dos personagens do mundo, tá ligado? Eu acho isso, tipo, muito, muito louco, velho. Mas eu acho legal essa parte em específico, mas...
No caso, não tem figurante.
Não tem figurante. São só eles, sabe? Eu acho isso muito louco, velho.
É engraçado. É muito diferente,
um
cara.
Um teatro, né? Assim, né?
É muito diferente. Vale a pena. Vale a pena tentar. Vale a pena. Eu diria que, assim, ó, aquele anime que, cara, regra de três não vai te comprar. Tenta assistir.
De regra de três temporadas.
É, tenta assistir o Monogatari inteiro, que é a primeira temporada. Tenta assistir, acho que... Até o número de episódios é excêntrico, é tipo 15 episódios, tá ligado? Tipo, é nada a ver, tá ligado? 15.
Não é tipo 13 ou 24.
É, então, não, 15. Então, tipo, é aleatório, assim, se eu não me engano, tá? Mas, enfim, vale a pena. Eu acho que vale a pena. Gente, eu confesso que meu Audacity explodiu pra tristeza do Dude. Quanto tempo que tá de cast aí?
1h07 aqui, pai.
1h07? Então, vamos se encaminhando aí já pros finalmente, tá? Pra gente já poder encerrar. Acho que o papo já rendeu pra caramba aqui. Fomos longe. E, bom, como de praxe, Dude, larga pra nós, então, perguntinha relâmpago pra gente ir pros finalmente.
Eu acho que a perguntinha do relâmpago da semana não poderia ser outra, né? Qual anime vocês acham que não é pra todo mundo? Eu acho que essa é uma pergunta. Como a gente já respondeu, a gente não precisaria responder, né? Até porque a gente já estourou o nosso tempo aqui. E daí fica pro público responder qual anime, além desse que a gente falou, né? Não é pra todo mundo, né?
Justo.
E por quê, né? Também.
Aí no YouTube. É isso, é. Não vale a
pena. Naruto ali. O cara larga ali, não, o anime nada. Vai embora. Mas se quiser falar
legal,
também.
Pensa aquelas paradas que você odiava na escola do justifique sua resposta, saca? Pensa nisso, né? Então,
é tipo, a professora só vai dar nota se tu justificar a resposta, né? Não adianta só botar Sim. o.
Exatamente. Então. Cara, vamos lá, comenta aí pra gente, responde isso aí pra gente. Lembrando que essas respostas a gente... Eu vou dizer que a gente prefere, porque fica no mesmo lugar, fica melhor, mais gostoso pra responder, é no YouTube, que é onde a gente tá fazendo as nossas lives semanais, né? Yes. Então a gente grava o Cúpula Cast em live e você pode interagir com a gente. Então, inclusive, a interação no chat foi forte hoje, pena que a gente não conseguiu dar muita atenção, já que o papo tava fluindo pra caramba, o pessoal falou pra caramba aqui durante a gravação.
Aí, mais uma coisinha, André, a gente também tá, entre aspas, ao vivo também no Spotify, né? Se você tá assistindo a gente pelo Spotify, provavelmente o videozinho está rodando aí com as nossas carinhas, né?
É verdade. Então, o Spotify liberou recentemente a ferramenta de vídeo, né? Quem quiser assistir, né? Ver. Teve aquele cara que falou que achava que o Dude era negro, né, cara? Então, olha que interessante. Pela voz, né? Ele falou, nossa, jurei que o cara apareceu. Eu jurei que tu era negro, cara.
Aleatoriamente ele falou isso pra mim.
Não sei. Mas é assim, é legal. O podcast é legal porque... tu cria a imagem das pessoas na cabeça. Uhum. Eu lembro a primeira vez que eu vi os casters de podcast que eu vi, eu fiquei, caramba, imagem totalmente diferente que eu tinha criado pra essa pessoa com a voz dela, né? Então, enfim, se você quiser ativar a ferramenta de vídeo, cara, é só clicar, tem um botãozinho ali, é um iconezinho de tipo um playzinho do YouTube, você clica e assiste. Se você não quiser, desativa numa boa, tá? Mas agora tem essa opção. Bom, quem não segue a gente no YouTube ainda, por gentileza, siga a gente, né? Isso ajuda o canal a cada vez ir mais longe e atingir mais pessoas também, beleza? E, bom, da nossa parte, o principal era isso. PH, larga aí onde que o pessoal pode estar encontrando teus projetos, tu, Overdrive.
Gente, pra me achar, pode procurar arroba phdoria no Twitter, pode conversar comigo. Mas, principalmente, se você gostou do papo, gostou da minha participação, ou ficou, ou às vezes não gostou também e quer me criticar, pode ir lá ouvir o Animes Overdrive. Temos vários, temos mais ou menos o mesmo número de programas aqui dos meninos, estamos mais ou menos 130 e poucos lá agora. Então, tudo que você já ouviu de Cúpula Cast, você pode ouvir lá de Animes Overdrive para ampliar a discussão de anime. Vários dos programas dos meninos estão lá. E se vocês tiverem vaguinha aí para mais um podcast no dia a dia de vocês, procura Animes Overdrive, pode procurar no Spotify também. E se você começar a ouvir a gente a partir de lá, você vai descobrindo nossas outras redes. Estamos Overdrive Animes no Twitter, no Instagram. Mas procura o nosso podcast, que é o principal caminho, que já vou ficar feliz se vocês derem essa chance pra gente.
Sempre tem vaguinha, né? Imagina se não tem uma
vaguinha. É igual Coração de Mãe, sempre cabe mais um.
Sempre tem, sempre tem. E falando nisso, né, você também pode, além de seguir a Cúpula, como eu sugeri antes, comentar, conversar com a gente, você pode também apoiar o nosso projeto lá no nosso apoio coletivo no catarse.me/cúpula trovão. A partir de R$5, você pode estar fazendo apoios lá e ajudando o projeto aí cada vez mais longe. Esse é o apoio financeiro, mas o apoio que mais vale mesmo é qual, Dude?
É compartilhar com seus amigos, compartilhar nas suas redes sociais ou falar sobre a Cúpula, pra divagar esse nome e ajudar esse projeto a alcançar mais pessoas, né? Porque esse é o intuito, né? Então você pode comentar, você pode compartilhar, você pode curtir, você pode... Ah, olha só que vídeo engraçado, os caras estão falando mal de Monogatari e tal, olha só. vamos lá xingar eles. Aí tu falando compartilha bem. Com você. Falando bem. Depende,
né? Bem. É isso aí, pode mandar pro pessoal divulgar aí que a gente... Adoraria poder chegar em mais gente, seja as pessoas gostando ou não da gente, é legal a gente sempre conversar, né? A gente gosta muito da discussão em si. É, não de treta, tá? De conversar mesmo, tá? E bom, pra fechar de vez, agora os comentários dos ouvintes. E Dude, traz pra gente então o primeiro comentário. Vamos fazer dois aqui, que teve dois comentários bem legais pra gente.
Esse aqui foi de qual é. Qual episódio, André?
Foi do episódio dos piores animes que a gente já assistiu.
Caraca, velho, esse aqui foi pesado, né? Qual foi o pior anime que tu já assistiu, PH? Só pra nós entrar no clima.
Ah, eu comecei a ouvir esse podcast de vocês, inclusive. Teve um cara, inclusive, o um cara lá que falou de Tokyo Revenge. Acho que é ofendidaço.
Eu senti que na hora ele, mano...
Que Tokyo Revenge é o pior? Pô, eu queria ter visto só esse tanto de anime.
Foi sacanagem.
Pra ser o pior.
Ali foi
foda. Cara, o pior...
Ali a gente malhou ele. Ali a gente malhou ele porque foi sacanagem. Foi sacanagem, não é possível.
É difícil, né, saber o pior anime que eu já vi, porque eu esqueço muito dos animes. Mas pra falar um... Eu vou falar um que não foi o pior. Não vou falar um que foi o pior, porque é muito difícil lembrar do pior. Mas eu vou lembrar um que me decepcionou muito e eu fiquei muito triste de ter investido meu tempo. E achei horroroso. Foi um que chamava Listeners, que saiu recentemente.
Ah, tô ligado.
Que era pra ser tipo de mechas, numa temática música, caixas de som... Caraca, eu vi o trailer, eu vi o elenco, assim, a imagem dos personagens, dos mechas. Falei, esse anime vai ser foda, velho. E aí o primeiro episódio, várias referências de banda maneira, Oasis, Baruch chamou Oasis, as músicas, várias músicas no anime. E simplesmente, cara, foi um desperdício do meu tempo, não aconteceu nada, um lixo. Caraca, eu fiquei ofendido. Esse é um que, não sei se foi um dos piores que eu já vi, mas foi um dos que mais me ofendeu nos últimos tempos.
O Otávio falou muito o seguinte nos comentários, né? Nossa, realmente que briga de facas maravilhosa. Vocês estão de parabéns, foi muito divertido. Um anime que tenho como um dos piores é Goblin Slayer, né, de 2019. Foi famoso o anime que assisti no hype. Quando todo mundo falava, mas depois que a poeira baixou, todo o excremento...
Ele escreveu excremento.
todo excremento que ele surgiu pra mim. Ele se vende como um mundo de dark fantasy, sendo que o design dos personagens não transmite essa maturidade, o que é contradizente, né? Nós vemos goblins dele invadindo cidades, vilas, matando e sequestrando pessoas, e fazendo tudo de pior, e mesmo assim, por algum motivo, ninguém os leva a sério, com exceção do Goblin Slayer. Há repetidas menções de coisas que aconteceram com o grupo, principalmente sem contexto nenhum. Tem momentos que mostram um grupo das grandes heroínas daquele mundo sem criar envolvimento com o plot principal. Não, mas isso aqui eu acho legal. A parada de mostrar que é uma história à parte do mundo, né?
Sim, eu acho interessante também.
O maior problema dele. Sensualização desnecessária. Isso aqui realmente é um dos grandes problemas, né? Insistem em colocar as personagens femininas do anime em takes nuas e seminuas, ou amarradas com poucas roupas, o que, de novo, te tira totalmente da imersão daquele mundo e não agrega em absolutamente nada na trama. É isso. Desculpe o textão, mas queria expor aqui a minha opinião sobre esse anime que tomaria Kami-sama nunca mais voltar. Que tomará Kami-sama nunca mais voltar.
E se voltar,
nem vou dar bola mais. Cara, eu vou dizer que ele dividiu muitas essas opiniões, apesar de ele ter elementos de RPG que são legais e são interessantes, né, que agregam nesse Dark Fantasy. Eu acho que a sexualização em alguns momentos e algumas cenas explícitas de estupro que tem no começo do anime deixaram a desejar, sabe? Eu acho que ele poderia ter sido um pouco menos ácido nesse ponto e focado mais nessa parada de RPG, porque tem muitos elementos ali, sabe? Então, eu lembro que no mangá tem até uma cena de jogar de dados, sabe? E eu acho muito legal trazer mais desses elementos, né?
O ponto principal ali em Goblin Slayer, né, nos erros dele, eu acho que, assim, a gente fala um pouco sobre isso no nosso cast do Goblin Slayer, do lado bom, né? Mas o lado ruim ali é que, tipo, a gente tá assistiu recentemente Made in Abyss no Discord com o pessoal. E, cara, uma cena, a gente falou sobre Berserk também recentemente, uma cena chocante, ela tem que chocar, ela não tem que ser sexy, né? Ela não tem que tentar sexualizar, não é pra deixar a pipi duro de ninguém, né? E Goblin Slayer erra nesse ponto, ele erra mesmo. E, porém, pra mim, assim, eu acho que é o principal erro, assim, e pra não dizer o único erro mesmo, assim, porque o resto pra mim são escolhas, sabe? De, por exemplo, a escolha de não contar a história da heroína. É uma escolha, ele quer contar a história do cara que é o underdog ali, né? Que é o cara que tá fora do holofote, sabe? Eu acho que esse é o ponto. E, ao mesmo tempo, brincar com a ideia de que goblins geralmente são inofensivos. E, pô, realmente são inofensivos perto de algumas ameaças, talvez, né?
Tipo de um dragão, por exemplo, que tem um mundo de Dark
Fantasy. Quando mostra a heroína lutando contra um bichaço lá, tu não vai ver isso do Goblin Slayer, né? Então, eu acho que ele se amarra bem a premissa dele, assim. Eu acho que os combates são bem inventivos. Meninas nuas... Cara, eu não senti isso. Assim, tipo, ete. Eu não senti isso, sabe? Eu senti a sexualização ali, realmente, tá? Uma romantização da parada. Isso aí, eu realmente... Um exagero nisso, né? Goblin copular com mulheres, né? Eu acho meio forçado isso. Mas tirando isso, acho que não erra tanto assim, não. Mas cada um, né? Nem todo anime é pra todo mundo, né?
Exatamente.
Como a gente conversou no episódio de hoje. E pra fechar aqui, então, gente, esse é mais um comentário mais carinhoso que uma ouvinte nossa, a Ashley, mandou pra gente aqui, depois de ouvir o nosso episódio do Depois da Tempestade, onde a gente comemora o aniversário da cúpula e fala sobre mais um monte de porra aleatória. Ela comentou aqui: "Oi, tudo bem? Aqui é a Ashley de novo, here's. Tô um pouco sumida das lives por causa das aulas, mas continuo ouvindo todos os episódios e cada um é melhor que o outro. Sei que já passou o aniversário da cúpula, mas quero parabenizar a todos os envolvidos no projeto, vocês são incríveis. Mesmo não conhecendo vocês, sinto como se estivesse na roda de conversa e é sempre divertido. O senso de humor de vocês é demais. Chorei de rir com o André dizendo que levaria uma régua no Largados e Pelados. Por que tu acha que é a régua, PH?
Eu o quê?
Por que tu acha que alguém levaria uma régua no Largados e Pelados?
Cara, eu tenho as respostas perigosas e as não perigosas, né? Cara, mas eu acho que a régua... Não sei, né? De repente, pra medir os gravetos que você vai fazer uma fogueira, né?
É isso. Fogueira. É os gravetos da fogueira. E ela falou também da hora que o Dude falou que hoje em dia as pessoas vivem mais porque estão se alimentando melhor e ela tava raspando o resto do brigadeiro no fundo da panela dela nesse momento.
Pô, comendo bem demais, olha aí, a prova viva.
Vivendo mais, né, mano?
Um brigadeiro aumenta sua expectativa de vida.
Enfim, o projeto tem me ajudado demais a desenvolver meu senso crítico, conhecer animes novos, me arriscar em coisas que eu passaria longe e entender o que eu gosto no que eu estou assistindo. Obrigado por sempre oferecer um conteúdo de qualidade. Um abraço pra todos. Um abraço de volta, Ashley. Que coisa maravilhosa, mano. Ouvir uma coisa dessa, mano. É bom, né, PH, quando recebe, assim, mensagenzinha dos ouvintes e tal.
Nossa, gás, é, né? Bom de um jeito que a galera não sabe, saca?
Não sabe. Quem manda...
Exalta.
Cara...
Só entende quem já produz conteúdo e recebeu alguma mensagem. Sim, é maluco, não é... saca?
Não é, é impossível... de sacanagem, tipo, você que tá escrevendo não entende o que a gente... Cara, é que assim, ó, realmente, se você produz conteúdo e você recebe isso, cara, se você nunca fez isso é porque você realmente não entende,
tipo, assim,
o gás.
É um sentimento, tipo assim, cara, a pessoa simplesmente está parando o dia dela, não só pra ouvir, como pra sentir coisas boas e pra vir falar isso ainda, sabe? Parou em vários momentos.
Né?
Eles não sabem o peso que é, tipo, mandar um... Nossa, que episódio top. Só isso. Se mandar só isso, mano, já tem um peso gigante.
Já é legal.
Sabe?
Já é legal. É, mas ela mandou 20 linhas.
20 linhas.
Se você posta no Twitter e fala, caraca, episódio novo. Nossa, já foi suficiente, saca? Pra gente ficar muito, muito feliz.
Exato, cara. Exato. Parece bobo, mas, cara, pra gente é tudo. Mas é isso aí, gente. Muito obrigado pra quem ouviu até aqui. Um abraço. Um beijo. Falou.
Esse podcast foi uma produção da Cúpula do Trovão. Acesse agora cúpulatrovão.com.br.